Além dos Fatos.
Chegamos! Já estamos aqui. Um abraço para você que nos acompanha sempre. Fica na expectativa aí para mais um Além dos Fatos, mais uma conversa boa, mais um bate-papo super legal aqui nos estúdios da rádio mais amada do planeta. É a Novo Tempo e nós estamos juntos. Que alegria ter você conosco, ter essa companhia agradabilíssima e de sucesso, que é você, ouvinte do Além dos Fatos. Junto com Larissa Oliveira, claro! Cadê você? Tá no 3 hoje.
Eu tô aqui. Eu acho que eu tô gostando mais desse, você tá, desse lugar
esse
aqui.
Mais central. Véio. Foi a produção que orientou ou orientação própria?
Ah, eu sou a produção.
Isso também.
Eu que sou a produção.
Tem
então...
dessas também, né? Mas tem os nossos queridos diretores de imagens.
Não,
eles mandam
não,
na gente.
Não, é, eles mandam e desmandam aqui. É. Mas não, eu decidi vir pra cá. Acho que não atrapalhou, porque ninguém reclamou, velho. Se reclamarem, eu volto pro outro cantinho.
Respeitaram o fato de você ser a produção. Então tá certo. Aliás, na produção, na direção de imagens, está o nosso querido Rafinha, né?
Rafa.
O Rafael. Rafa, cara, que conhecido só como Rafa mesmo. Abraço aí, parceiro. Obrigado por gerar as imagens para os nossos canais. Quais são, Larissa? Aliás, qual é o nosso canal?
Nosso canal do YouTube é youtube.com/Novo Tempo Rádio. Abre aí o seu aplicativo no celular, no computador, escreve Novo Tempo Rádio, que você já vai encontrar aqui no nosso canal, a nossa live acontecendo. Mas pode falar com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é 012-981-510081.
Tudo disponível! Pode chegar junto para participar com a gente de mais um assunto legal. E a gente trata quinta-feira, né? Quinta-feira, é isso, Larissa?
Quinta-feira tem dona.
Quinta-feira tem dona,
tem
né?
Tem dona.
E ela...
Quem mexe na quinta-feira?
Ela não empresta, não, pra gente...
Ah, velho, mas eu não gostaria, não. É? Deixa nela
pra
mesmo.
Eu, você fala, não, a gente fazer, nós dois.
Ah, mas a gente dá conta?
Não.
Não dá conta?
Com o talento que ela tem, não. O Hélida Dancini, a nossa doutora de plantão, pra cuidar da nossa saúde, então. Tudo bem?
Olá, boa tarde. A voz não tá na melhor performance, saindo de uma gripe aqui, mas firme e forte aqui, com o coração muito feliz de estar novamente aqui com você.
Essas intempéries, né? Mas nada disso derruba a nossa campeã das quintas-feiras, doutora Hélida Dancini. Muito obrigado por estar com a gente aí. É, não adianta, não tem... coisinhas não, ela está aí firme e forte no comando. Ô Larissa,
oi.
Inclusive o pessoal pode interagir com ela, né, com a doutora Hélida?
Pode, com certeza.
É permitido?
Pode mandar suas dúvidas aqui pra gente, prometo pescar as suas perguntas aqui, a sua participação. Claro, se pertinente ao tema, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pode comentar aqui no nosso chat do YouTube, também no nosso WhatsApp, 012981510081. E também, Veri, tem a nossa enquete.
Ok, tem enquete.
Enquete.
Eu vou pra lá, participar.
Você lida bem com as suas emoções?
Deixa eu ver.
Será
que sim, será que não?
75% disseram que não.
Ó.
Aham, e 25% disseram que sim. Agora deu uma leve alterada, é normal, né? Ao longo do programa vai mudar mais um pouquinho. Mas a maioria disse que não lida bem com as emoções, velho.
E eu imagino, assim, que o pessoal que não lida bem com as emoções já está colocando na agenda, né, as quintas-feiras. Colocando o programa Além dos Fatos, esse horário do Além dos Fatos, de um modo geral, né? Que ele sempre tem uma ajudinha. Mas as quintas-feiras, principalmente, colocando na agenda, né, Larissa?
Com certeza.
Para fortalecer esse processo, para melhorar essa situação, não é verdade?
Isso mesmo. E além do Além dos Fatos, tem também o Instagram da doutora Hélida Dancini, que você pode acompanhar e ter mais esse suporte também. Doutora, fala aí pro pessoal que ainda não te conhece. Acho um pouco difícil, mas sempre tem gente nova chegando. Então, se apresenta aí também as suas redes sociais.
Conta pra gente.
Ok. Eu sou psicóloga clínica e meu contato vocês conseguem pelas redes sociais, tanto o YouTube, Facebook, o Instagram, que é o @DRA de doutora Hélida Dancini, Hélida com W. Então, tá lá à disposição de todos vocês. leio todas as mensagens, respondo pessoalmente todas as mensagens que chegam, e é sempre muito bom ter os ouvintes da Novo Tempo lá no, nas redes sociais também. Todos são muito bem-vindos.
Pois é, que legal. Então vamos lá fazer aquela visitinha, né? E nos fortalecer aí nas mídias da nossa querida doutora Wélida Dancini. Olha aqui, o Jorge de Cachoeirinha, né? Disse que perdeu o controle aqui de tanto rir, da Larissa Oliveira. Eu sou a produção! Até agora tá rindo ela. Eu ri mais cedo, viu, Jorge? Quando ela estava... Hoje ela tava no Clube da Música também, né?
Ah, eu tava. Aí cometi uma gafe.
Porque ela... Bom, ouça, veja lá, né? É mais
tá
legal.
Aqui no nosso canal do YouTube, lá no finalzinho do programa.
E eu estava no trânsito, quase que eu entrei no desci, peguei o barranco assim de frente, porque tanto ri.
Vire misericórdia.
Não, não, exagero, exagero. Tá. Não lidei bem com isso, não. Exagero. Muito
então,
bom.
Bora, velho.
Agora, eu, na verdade, eu fui lá conversar com ela, né? Admirado, o Jorge. Com o tema de hoje, falei, Larissa.
Foi, verdade.
Né? Você e a doutora Wélida são simplesmente sensacionais de me trazer um tema assim. Olha só, alfabetização emocional.
Eu nunca tinha ouvido
Confesso
falar sobre
que
isso.
Fiquei surpreso quando ouvi.
Nunca tinha ouvido. Você já tinha ouvido falar sobre isso?
Eu já ouvi coisas, viu, nessa
vida?
É, não tem tanto tempo assim que eu tô por aqui, mas deu para ouvir algumas coisas. Mas não, esse assunto eu vou me inteirar mais agora. Aqui no programa Além dos Fatos. Sabia disso?
Eu nunca tinha ouvido falar de alfabetização... infantil. Uhum. Alfabetização emocional. Então, infantil,
filha
sim. Agora, emocional, nunca tinha ouvido falar. Mas eu sigo a doutora Wélida Dancini. Isso. E eu aprendo muita coisa. Quando eu vi esse tema, eu falei... Esse tema é muito bacana pra gente falar lá no Além dos Fatos. Porque assim como eu não conhecia, o velho não conhecia. Talvez você também não conhecia até hoje, né? Até este momento.
Pois é.
Então, tô ansiosa aí pra gente começar essa conversa, velho.
E o nosso enquete tá assim, meio empate, né?
Tá começando a empatar.
Tá meio empate, tá? O 45-55 é praticamente um empate. Então, empate técnico. Então. Vamos lá falar sobre esse assunto, porque a curiosidade tá batendo, né? Tá aguçada. Então, vamos satisfazê-la aqui conversando sobre essa temática. Ó, alfabetização emocional é sobre ensinar... As crianças, a desde cedo, saberem identificar suas emoções e lidar com as diferenças, com as diferentes sensações que aparecem ao longo da vida por meio da alfabetização. Também é possível ensinar as crianças a educar suas próprias emoções, de modo que vão desenvolver mais consciência sobre elas, o que é fundamental para o seu desenvolvimento. Interessante.
Bora lá, Veri. Uhum. Nossa enquete, como você falou, tá quase equilibrada aqui. 48% estão dizendo que, olha, eu lido muito bem com
Agora
as minhas emoções.
Técnico.
Agora, 52% disseram que não lidam muito bem. Eu queria que tivessem mais ou menos aí, Veri. Eu devia ter colocado essa opção, mais ou menos. Uhum. Porque eu acho que eu sou mais ou menos. Tem momentos e momentos
e,
né,
sim,
na minha vida,
a gente
Veri.
Tem disso, né? Tem situações também, né? Que
tem situações.
São mais administráveis, outras não. Mas a doutora Wélida tá aqui, tá ouvindo, tá? Você falar.
tá
vendo também. E quando você fala, a câmera aponta pra você. Quando eu falo, vem pra cá, né?
É verdade.
Tá aqui comigo agora. Mas quando você fala você agora.
Oi.
Tá com você. Então ela tá vendo, hein?
Tá com você aí.
Tá ouvindo.
Aí, ó, ainda tá com você.
Não,
e vem
tá
pra mim, pronto.
Pois é, e ela vendo tudo isso. Inclusive, esse momento nosso aqui. Será que a gente lidou bem com esse momento?
Não sei, velho. Mas bora lá, já que você já trouxe o assunto, a doutora já se apresentou. Uhum. Agora que a gente sabe mais ou menos aí o que é uma alfabetização emocional, vou deixar aberto pra você, doutora, explicar com as suas palavras, que a gente vai entender um pouquinho melhor. E também falar da importância, né? Por que isso é importante? Explica pra gente.
Isso. Olha só, Lari, uma coisa que eu quero começar ressaltando, a alfabetização, geralmente quando a gente ouve essa palavra alfabetização, a gente logo se reporta a crianças.
Verdade.
Uhum. E é importante a gente trabalhar esse olhar voltado para a criança, para a gente ensinar as crianças a identificarem as suas emoções, a nomearem as suas emoções e a saber como lidar com cada uma das emoções. Mas não são só as crianças que precisam desse processo de alfabetização. Os adultos também precisam, porque a gente também precisa ter essa experiência de saber ter uma relação saudável e funcional com as nossas emoções. Então, o processo de alfabetização emocional, ele não se restringe apenas a crianças. Ele é aberto a todas as pessoas, independente da idade que elas possuam. Para que, então, lidar, né, ter esse olhar e se preocupar em se alfabetizar emocionalmente? A gente vive num contexto em que cada vez mais as nossas emoções, elas estão sendo abaladas, né? Seja no contexto da pandemia, em que a gente viveu a pandemia emocional junto com a pandemia do Covid, depois veio guerra, ataque nas escolas, enchente no Rio Grande do Sul, e isso pensando em questões mais amplas, isso. Mas no dia a dia a gente também lida com as nossas questões pessoais, as questões regionais, que mexem com o nosso emocional, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com as nossas emoções, além da questão do próprio adoecimento emocional, que cada vez tem se tornado mais intenso. Então, a alfabetização emocional vem dando para a gente condições da gente ter uma maior maturidade e aprender a reconhecer as nossas emoções e a lidar, dando encaminhamentos mais assertivos com as nossas dificuldades, com as nossas emoções.
Quando a gente pensa em alfabetização, né, a gente vai lá na primeira fase do processo, né, que é justamente a alfabetização, depois se dá outros nomes, né? Neste caso, né, das emoções, funciona da mesma forma? A pessoa que foi emocionalmente alfabetizada na infância, né, na sua fase primeira da vida, ela estará sempre com esta base formada e pronta para os novos desafios? Ou isso pode desandar de alguma forma, pode ter que reiniciar esse processo? Como é que funciona nisso, doutora?
Então, quando você tem essa base, claro que ela vai te dar mais suporte, mas evidentemente que situações, por exemplo, situações traumáticas, elas podem abalar intensamente o nosso emocional. Então, um processo de alfabetização na infância, ele vai nos dar maiores condições de lidar com os desafios da vida. Uhum. Só que não, a gente tem que entender que não pode ficar restrito ou não deveria apenas se restringir à infância, porque a gente faz esse processo de alfabetização, mas a gente pode ir dando sequência no processo de maturidade emocional e cada vez mais ampliando o nosso repertório, o nosso suporte emocional. E quanto mais a gente amadurece o nosso emocional, mais estabilizado e com maiores recursos para lidar com as demandas e até funcionar como suporte para outras pessoas. Então, a importância da gente estar sempre investindo no nosso emocional.
Legal. Larissa, o outro Jorge, não o Jorge Cachoeirinha, Jorge Londrina, ele falou:
"Oi, Jorge.
Estou em Londrina, trabalho como motorista de aplicativo e tenho dado carona para vocês, tenho levado vocês.
Que legal!
No meu carro. Depois eu mando o valor da corrida, manda para Larissa.
Não!
Porque Larissa, dê uma olhada aí, tá, na câmera, você vê que é a cara da riqueza.
Só a cara,
Larissa.
Então.
Então ela paga a conta. Eu não tenho esse problema.
Só a cara, tá? Então.
Aí ele falou: "O programa é ótimo, tá? Mas não é a mesma coisa sem a risada da Larissa." Concordo.
Aí, pronto.
Concordo.
Já dei a parcela da risada.
Concordo. Eu tento fazer ela rir de vez em quando, mas é dizer ela que as piadas não...
Ah, mentira. Né,
são piadocas. Não
é verdade.
Tipo o tio da...
Gente.
Né?
Vocês ficam a tarde
aquela
toda...
Aquela sobremesa lá, né?
Do pavê?
Não vou nem citar.
Vocês ficam a tarde toda com o Véry aqui dentro do estúdio, mas vocês não sabem como que é o Véry ali na produção. Ele chega pulando,
tá,
chega fazendo bagunça.
Tá me entregando.
Eu entrego
o Jorge.
Mesmo.
Jorge, não é nada disso. Né? Quer dizer, enfim, há controvérsias, vão dizer.
Vem aqui pro YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Traz a sua participação, sua pergunta, sua contribuição aqui com o assunto é muito bem-vindo.
Sem dúvida.
Também participa da nossa enquete. Você lida bem com as suas emoções? 47% sim, 53% não.
Uma briga, hein?
Tá uma briga, velho. Antes tava bem espaçado, né? A diferença agora já tá mais
equilibrado. Conflito de emoções aqui na nossa enquete.
Tem também nosso WhatsApp pra você participar, tá? 012981510081.
Ó, lá, Veri, Veri, Lari, Lari. Que bom ver vocês pelas imagens.
Tá vendo? Vem pro YouTube.
Célia.
Oi, Célia.
Célia.
Célia é o nome da minha avó.
É o nome da minha irmã mais nova.
Aí, todos Célinha. Nós temos uma Célinha.
Célinha mesmo, né?
A doutora já respondeu uma das minhas perguntas. Que se a alfabetização emocional era só para crianças ou também para adultos. Uhum. Porque como ela falou, a alfabetização a gente pensa logo em criança, né? Mas eu queria saber então, doutora, qual que é a principal diferença? E se existe, né, uma diferença entre a alfabetização infantil e a emocional infantil e a alfabetização emocional em adultos?
A diferença vai ser mais a questão de estratégias, né? De como você vai proceder esse movimento de alfabetização. A criança, você usa mais recursos lúdicos. E eu acho extremamente interessante, porque muitas vezes a gente culturalmente carrega alguns mitos a respeito das questões emocionais, e é importante a gente desconstruir isso. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir adultos falando para crianças assim, quando a criança está com raiva. Raiva é uma emoção. E aí a gente ouve assim, nossa, que coisa feia, você está com raiva, Jesus vai ficar triste com você, não vai mais gostar de você. E isso é completamente inadequado, porque raiva é uma emoção, as emoções, elas são automáticas, a depender da situação que a gente está envolvido, isso vai disparar na gente emoções. Então, é automático a gente sentir raiva a depender da situação. O problema não é sentir raiva, o problema é não saber o que fazer com essa raiva, como lidar com isso, como a gente canalizar essa raiva de uma forma que seja funcional, que seja assertiva. Então, tanto que a Bíblia até tem aquele texto lá que diz, irai-vos, mas não pequeis. Sim. Ou seja, não tem problema você sentir essa emoção ira, que é a raiva. O problema é o que você faz com ela. Então, é muito importante a gente ensinar a criança que está tudo bem você sentir todas as emoções, desde que você saiba o que fazer com ela. E aí, é a importância também da gente instrumentalizar a criança sobre qual a maneira assertiva dela dar o encaminhamento para cada uma dessas emoções que ela vai sentir. Então, o processo de alfabetização envolve ela conseguir identificar, e é muito interessante porque muitas vezes no consultório, adultos mesmo chegam assim para mim e falam assim, ai doutor, eu estou sentindo uma coisa aqui dentro, e ela não sabe dizer o nome, falta de repertório, né? Não foi alfabetizada. Uhum. Então assim, saber identificar qual é a emoção, saber nomear essa emoção, e o terceiro aspecto é essa instrumentalização, o que, que eu faço quando eu sinto essa emoção para que eu lide com ela de forma saudável. E aí às vezes a gente repreende a criança porque ela está batendo, porque ela está gritando, está chutando, está quebrando, mas muitas vezes ela tem esse comportamento que está disfuncional, porque ela não sabe o que fazer quando ela sente aquela emoção. Então, a gente tem que mostrar para ela, dar para ela opções de como ela lida com essas situações de forma que seja funcional.
Uau, faz todo sentido, né? Uhum. Quando você começa a entender o processo, entender sobre o assunto, realmente você percebe que faz todo sentido essa questão.
E, Veri, sim. E percebe que às vezes a gente cresce e continua do mesmo jeito.
Uhum. Sim.
Né? Adultos que são emocionalmente infantilizados, que diante de uma frustração, diante de uma raiva, começa a bater porta, a quebrar as coisas dentro de casa, no trânsito sai, se descontrola lá, sai de dentro do carro e vai lá bater na porta do outro motorista, exato, querer chamar para briga. Falta de conseguir lidar com as suas emoções e dar um encaminhamento adequado para essas emoções.
Se...
Então é igual a criança.
Uhum. E se não for uma psicopatia, enfim, se não for um problema mais grave, soluciona-se, né? É tratável, né? É possível.
Exatamente.
Alfabetizar, realfabetizar. Que impressionante.
Falta de maturidade emocional. Então, tem que passar por esse processo de alfabetização e maturação das suas emoções. sabendo lidar com elas, reconhecer, nomear e lidar com elas de forma assertiva.
Perfeito, perfeito. A propósito, Larissa, por falar nisso, nós estamos, assim, na iminência de viver uma semana que vai nos dar um up, né?
Com certeza, Veri.
Muito, muito oportuno, né? Que é a Semana Mente Feliz, que vai começar segunda-feira, dia 24, vai até sexta-feira, dia 28, aqui na programação. Nós vamos receber aqui ninguém mais, ninguém menos que a doutora Rosana Alves, que é psicóloga e neurocientista, e o doutor César Vasconcelos, né? Que tem aí um vasto, uma vasta experiência, né, no atendimento psiquiátrico. E eles vão trazer respostas para perguntas como: existe superação para o luto? Como trabalhar trauma, o trauma do abandono? Como resolver problemas no casamento? Né? Olha só, muito interessante, né? Você não deve perder. Começa segunda-feira, então, nós estamos hoje no dia 20 de junho. Começa segunda-feira, dia 24, vai até sexta-feira, dia 28. 11 horas da manhã e tem reprise às 18 horas, também conhecido como 6 da tarde. É a semana especial Mente Feliz aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você vai poder conferir com imagens, como vê aqui também o nosso programa Além dos Fatos. Não é, Larissa?
Com certeza,
Beri. Que semana especial. Inclusive, a próxima semana.
Inclusive, a doutora Rosana vai estar aqui.
No Além dos Fatos?
No Além dos Fatos.
Essa eu não sabia, tá?
Ela vai estar aqui no Além dos Fatos também.
Muito bom, muito legal.
Veri.
Larissa.
O Hudson aqui. Oi, Hudson. De Goiás. Oi, Hudson.
Hudson de Goiás.
Luciano Oliveira, da família Oliveira aqui. Grande, São Paulo, hein? Capital.
Essa família tem uma árvore gigantesca.
Tem. Inclusive, Luciano, olha, bem lembrado, viu? Ele falou, deixem o like aqui. Sabe aquela joinha que aparece aqui no vídeo do YouTube enquanto você tá assistindo a nossa live? Clica no joinha positivo, não no joinha pra baixo, no joinha positivo, que você vai dar um like que ajuda muito.
É, o outro não é joinha.
É, o outro é joinha não.
É não joinha.
Que vai ajudar esse vídeo a ir pra mais pessoas, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, a nossa live do Além dos Fatos.
Gente,
é boa.
Bom, hein?
E é boa, né, velho?
É bom porque é sensacional. Cada dia eu fico surpresa quando eu me deparo com os assuntos, né, que a dona Larissa, produtora, e o seu time aí de participantes, sócios, né, trazem pra gente aqui, o nosso time, né? É surpreendente, eu fico maravilhado. E hoje eu fiquei também. Eu fui lá na mesa e falei, menina, que legal. Vamos conversar sobre isso, sim.
Doutora Wélida. Então deixa aí o seu like, que vai ajudar bastante a nossa rádio aqui, nosso canal do YouTube da Rádio Novo Tempo.
Sensacional.
Seguindo aqui, Veri, doutora, eu queria saber se essa questão da alfabetização emocional das crianças, isso parte dos pais ou é preciso que a criança tenha um acompanhamento terapêutico, psicológico para fazer essa alfabetização?
Não, isso pode partir dos pais, trabalhando isso com a criança, claro que na terapia, e às vezes até mesmo a escola, ela já desenvolve algum trabalho a respeito disso. Cada vez as escolas estão se voltando mais para atenção a essas questões emocionais, mas é muito importante quando vem da família, porque olha só, quando você pensa, por exemplo, qual a principal psicopatologia? A principal forma de adoecimento mental infantil na atualidade é a ansiedade. Ansiedade é uma emoção. Então, veja, claro, tem um fator genético que pode influenciar uma criança a desenvolver ansiedade? Tem. Mas a principal influência para desenvolver um quadro de ansiedade é pelo aprendizado. Ou seja, a criança, ela vê os pais, os cuidadores, as pessoas ali próximas a ela, tendo respostas emocionais pautado nesse transtorno de ansiedade, e ela vai aprendendo. Então, do mesmo jeito que a criança, ela pode aprender comportamentos, respostas que não sejam adequadas, que não são funcionais, ela também pode e deve aprender os comportamentos e respostas, lidar com suas emoções de forma assertiva. E a influência da família, ela é muito forte. Então, a família, ela pode e deve se dedicar a ensinar essas questões. Tem um estudo muito interessante de uma neurocientista, a Lisa Feldman, que ela fala sobre a importância de você ensinar para a criança uma variedade de vocabulário emocional. Porque às vezes a criança, ela não consegue sozinha identificar o que, que ela está sentindo. Então, a gente, enquanto pais, compartilhar, olha, o que você está sentindo é alegria. Eu também sinto alegria, e você valida a criança. Eu também sinto alegria quando eu vivo essa situação X, eu sinto alegria. Quando eu vivo outra situação Y, eu também sinto alegria. Ou então, isso que você está sentindo é tristeza. E está certo sentir tristeza. Eu também sinto tristeza. E vai relatando momentos ou situações que te deixam tristes. Então, a criança ela vai aprendendo tanto a nomear as emoções que ela está tendo, entender que não é errado quando a família valida que está tudo bem ela sentir aquela emoção, e dizendo que as pessoas de referência, né, os pais, eles também sentem essas emoções. E a gente vai mostrando o que eu faço quando eu sinto essa emoção? Então, a gente vai descrevendo, inclusive fazendo treinos com a criança, dando a ela opções para ela pensar sobre possibilidades dela lidar com cada uma dessas emoções, o que fazer. Aí eu estou com raiva do meu irmão porque ele quebrou o meu brinquedo. Ok, o que, que você faz? Você vai lá e quebra o brinquedo do seu irmão também? Ou você vai lá e bate no seu irmão? Não, o que, que você pode fazer? Ah, você pode pegar o travesseiro da sua cama, por exemplo, e bate no travesseiro, dá um murro lá no travesseiro, grita no travesseiro, ou pega uma bexiga e enche ela até ela explodir. Então, dando para eles outros caminhos, outras ferramentas de como ele vai exteriorizar, principalmente quando as emoções, elas tendem a puxar comportamentos que não são os comportamentos mais esperados da criança. É muito interessante a gente mostrar para ela maneiras que ela pode colocar para fora aquela chateação, aquele aborrecimento, sem que isso gere outro problema ou que fira outra pessoa.
Ok. Bom, Larissa.
Oi, eu já sei.
A gente está aprendendo, né?
Tá, intervalo, mas ainda bem que o intervalo aqui na Rádio Novo Tempo é bem curtinho. Então, sai daqui, né, velho?
A Ana de Vitória diz, ó, boa tarde, alfabetização emocional? Quero aprender.
Então, fica aqui
que a gente dá a volta daqui a pouquinho para falar mais.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira e a gente está conversando aqui sobre um assunto que é novidade para muita gente. Alfabetização emocional. Já ouviu falar sobre isso? Segundo a nossa enquete aqui, muita gente tem problemas para lidar com as suas emoções, não é, Veri?
Verdade, verdade. Olha a enquete aí. Atenção, atenção. Já votou? Já deu aqui o seu parecer? A propósito, não se preocupe, tá? Não aparece aqui.
Anônima.
É anônima. Você fique à vontade para dizer se você lida bem com as suas emoções ou não. O pessoal está falando aqui, inclusive, no nosso WhatsApp, aqui no YouTube também. Os canais que ficam aqui livres para sua participação, para você interagir com esse assunto, fazer a sua pergunta, trazer aí a sua questão também para colocar aqui no nosso programa. Perfeito, Larissa?
Perfeito, Vera. É isso mesmo. E aqui no Novo Tempo, a gente sempre te dá um presente. Hoje não seria diferente.
Claro que não.
Falando de emoções.
Exatamente.
Só pode ser esse, né, velho? Sentimentos.
Sentimento. Aliás, falamos de emoções e falamos agora há pouco da doutora Rosana Alves, né?
Exatamente.
Que é quem assina esse material. E olha, tem ou não tem bagagem pra
demais
estar por trás de tudo isso? Dá uma olhadinha aí na acho que na primeira página ou na segunda, deixa onde fala um pouquinho do que ela fez. Não, dos trabalhos da doutora Rosana.
Ah, tá.
Né? Das competências que ela tem nessa área de neurociências e também da psicologia. Conta aí um pouquinho, vai lá.
Concluiu 3 pós-doutorados em neurociências. Durante sua trajetória, já orientou mais de 300 trabalhos acadêmicos, escreveu mais de 70 artigos sobre neurociências, além de assinar algumas colunas de revistas nacionais e internacionais também.
Perfeito, tá aí, ó. A doutora Rosana Alves, nesse material, ela vai trazer aí para você orientações, né, sobre a questão da depressão. E aquela pergunta que fica sempre, né? Tem cura? Né? Vou ser sempre depressivo se eu sou? Você vai pedir este material, essa revista, tá? Sentimentos ou Ciência do Existir, e você vai ter resposta para isso. Também para a questão dos toques, né? Os traumas que se vive, aqueles problemas que às vezes acompanham uma vida inteira.
Eu nunca tinha reparado nessa parte do toque, velho.
Uhum.
Muito legal.
Muito interessante. Peça o seu exemplar. Larissa, dá para ver, você está folheando aí bastante.
É, tal,
né? Um material belíssimo, né? Muito bem produzido, bem confeccionado, uhum, de muita qualidade. Além do assunto,
conteúdo.
O conteúdo que é de primeiríssima qualidade vai dar uma ajuda e tanto para a vida. Então deve ser caro, né?
Não é caro, velho. Não é caro para quem quer receber em casa. É um presente, é só mandar uma mensagem para a gente, 012981510081. Eu quero sentimentos e a gente te envia o contato da Escola Bíblica, que é por onde você vai fazer o pedido. É de graça para você que quer receber na sua casa, porque os anjos da esperança já arcaram com todos os custos. E se você quer ser um anjo da esperança, também pode mandar uma mensagem pra gente. É só mandar quero ser anjo aqui pro mesmo contato, 012981510081.
Quando você é anjo da esperança, você realmente move tudo aqui na Novo Tempo, né? Faz com que as coisas aconteçam,
tudo.
Os projetos, os sonhos que se tem e tudo que a gente sonha está voltado ao seu bem-estar, né? A salvação, né, que a gente tanto anseia em Cristo Jesus, a libertação de vícios e de tantas situações que a gente traz aqui nos nossos guias de estudos. Muito obrigado, Anjo da Esperança, doador querido, querida doadora. Participe sempre com a gente. Bora?
Vamos seguindo.
Uhum.
Nossa enquete continua muito parecida, Veri. 43% disseram que, olha, eu lido muito bem com as minhas emoções, mas 57% falaram que não. Agora parece que deu uma estacionada, né, Veri, na nossa enquete. Doutora, olha só o comentário. Antes, um abraço pra Conceição, Conceição Aparecida. É a primeira
Hello.
Vez que ela tá vendo pelo YouTube, velho.
Abraço, Conceição, Deus abençoe você.
Amém, ela fala a mesma coisa pra gente.
Uhum.
Ana Cristina, doutora Wélida, ela fala, eu sou totalmente analfabeta emocional, não sei lidar principalmente com a raiva. E o Samuel fala uma coisa bem parecida. Ansiedade, tristeza e raiva, estes são os meus problemas. Pode falar, velho.
Não, aqui a Francisca também participa desse processo todo aí, né? E ela diz que quer aprender, disse antes, né?
Uhum.
Quer aprender, agora ela pergunta como alfabetiza emocionalmente adultos, né? Que a doutora já até pincelou um pouquinho sobre isso. Mas nós vamos entrar, então, nas questões práticas aí, nos desafios e
vamos.
Tudo mais.
À vontade, doutora.
Ok. Para você se alfabetizar emocionalmente... Primeiro, é importante você buscar conhecimentos, né? Quais são as emoções? Os estudos mostram que a gente tem aí 27 emoções básicas, né? E aí é importante a gente começar a observar nas diversas situações do dia a dia, quais emoções você sente e você começar a nomear essas emoções. Ou então você pode olhar para as emoções e começar a pensar, alegria, que momento eu sinto alegria? O que, que me gera alegria? Como eu me sinto quando eu estou sentindo alegria? Tristeza, raiva, nojo, ansiedade, então as diversas emoções e identificar. Eu acho que esse é um processo inicial para a gente começar a se alfabetizar, pensar na emoção, pensar em que situação que a gente sente essa emoção e vice-versa. Quando você está numa determinada situação, que tipo de emoção você está sentindo? E começar a nomear essa emoção ou as diversas emoções, porque uma mesma situação pode te gerar mais de uma situação. Então, primeiro passo, eu acho que seria isso, esse, né? Você ter clareza das emoções, saber nomear as emoções, saber identificar em você cada uma das emoções, que momento que você sente cada uma delas. E um segundo momento seria você começar a pensar como que você reage quando você sente cada uma dessas emoções. Se você está reagindo, né, se comportando de uma forma funcional, né? Se está tendo um resultado bacana, tô sentindo alegria e tô tendo uma resposta a essa alegria que está bacana, ok. Então, você já encontrou uma maneira de exteriorizar essa emoção de forma assertiva. Agora, se você não está tendo uma resposta que seja funcional, que esteja te dando o resultado que você espera, então, é você parar para refletir e encontrar outras maneiras de lidar com isso. A falta de alfabetização emocional, ela nos faz ver as nossas respostas como a única opção. Então, assim, eu senti raiva, eu logo explodo. Então, a falta de alfabetização não me dá opções. Que outras maneiras eu posso reagir a quando eu sinto raiva, por exemplo? Então, você começa a... Uma pergunta que eu acho que é muito chave para a gente refletir é: que outra maneira eu posso reagir quando eu estou sentindo essa emoção? E a gente não deve esperar sentir a emoção para então você refletir de que outra maneira você pode sentir. Porque aí já bateu, você já vai no piloto automático. Então, num outro momento é você parar e falar assim: olha, eu senti raiva, eu explodi, eu fui grosseiro, eu gritei, eu quebrei as coisas, mas não vejo que essa é a maneira adequada. Que outra maneira eu poderia lidar com isso? Então, esse tipo de análise, de reflexão e buscar encontrar outras maneiras, outros recursos para você lidar com isso, é que vai te dando esse repertório de comportamentos funcionais para você lidar com as suas emoções.
A Jennifer Sagrillo participa aqui com a gente. E ela...
Oi, boa Jennifer. Tarde.
Oi, Jennifer. Boa tarde, doutora Wélida. A senhora falou de ensinar a criança a lidar de forma assertiva com as emoções. Pode dar exemplo de como fazer isso?
Olha, existem alguns jogos que a gente pode fazer com a criança para ajudar ela a identificar. O pessoal aqui do YouTube vai ter um diferencial aqui. Eu gosto muito, eu não trabalho mais com crianças, mas eu oriento muito pais, né? Então, assim, tem esse material aqui, que é uma caixinha chamada... Você encontra na internet, são as caixinhas chamadas de caixinhas puxa-conversa. Tem uma aqui que eu gosto bastante dela, chamada Que Emoção É Esta? É uma caixinha que vem cartinhas ilustradas com diversas figuras de personagens vivendo diversas emoções diferentes. Então, você pode procurar mesmo na internet situações variadas. Então, aqui tem um menino com um cachorro, tem um copo de suco com uma mosca que caiu dentro do copo, tem uma mulher estressada no trânsito. Então, você pega um monte de imagens de situações aleatórias. E aí você mostra para a criança e pergunta para ela, nessa situação, então aqui, por exemplo, o menino com o cachorro. Se você pede para a criança descrever a situação, eu estou vendo o menino que está brincando com o cachorro. Que tipo de emoção você acha que essa situação aqui está gerando nesse menino? E aí deixa a criança falar e você também vai construindo outras referências de emoções que essa situação pode estar desenvolvendo aí de emoção na criança. Essa daqui, um copo de suco, mas quando você vai tomar o suco, tem uma mosca que caiu dentro do suco. Que emoção que gera isso daqui em você? Isso daqui me dá nojo, me dá asco. Então, a gente vai dando nomes às emoções. Porque quando a gente não tem nome para dizer aquilo que a gente está sentindo, isso nos gera uma angústia muito maior, porque eu estou sentindo uma coisa que está me incomodando e eu não sei o que é e não sei nomear. Então, quando eu dou nome, eu dou significado para aquilo que eu estou sentindo. E para adultos isso é importante, para criança é essencial. Então, Aí você trouxe para o lúdico, e isso muitas vezes funciona com adultos também. Aí você começa, então, a dizer, olha, quando você sente nojo de uma situação, o que, que a gente faz? Como que a gente lida com essa situação? Deixa a criança falar, vamos ver o que, que ela vai trazer de opção. E aí você, como uma pessoa significativa para essa criança, você vai trazer outras opções de como que a criança pode fazer. E, inclusive, falando sobre a sua história. Olha, quando eu estou sentindo nojo, eu ajo dessa e dessa maneira. Quando eu estou sentindo alegria, eu faço assim, assim, assado. Quando eu estou sentindo tristeza, eu fico assim, 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 assado. Então, você compartilhando a sua história, você está ajudando a criança a ir criando todo esse processo significativo de como lidar com as emoções. Lá no meu canal do Instagram, eu coloquei uma atividade essa semana, que acho que foi até o que inspirou a Larissa, um guarda-chuva das emoções. Um guarda-chuva que tem, nas pontas do guarda-chuva, tem vários envelopes, e dentro dos envelopes, emojis variados. Então, a criança, a gente abre o guarda-chuva, a criança vai lá, pega um envelope aleatório, vê a carinha lá do emoji, e ela vai representar aquela figura que ela viu. Então, ela reproduz aquela emoção, e aí você vai expandir. Então, ela sabe reproduzir no rosto dela, no corpo, a emoção, e aí ela vai nomear aquela emoção, pode identificar situações que ela sente essa emoção, ou que ela já sentiu essa emoção, e aí você expande como que a gente lida com essa emoção. É uma forma bem simples e eficaz de você trabalhar a alfabetização emocional.
Ouviu, Jennifer? Obrigado aí por participar, dando sua contribuição. Teve alguém que eu perguntei o nome aqui, mas não me passou o nome, que também está conosco direto desde Angola. Pessoal da África sempre participando dos nossos programas Além dos Fatos, né?
Muito legal.
E, inclusive pedindo guias de estudos, pedindo estudos, né? A gente sempre sugere para o pessoal que está mais distante que acesse o nosso site, né?
Bem lembrado.
Que é o biblia.com.br. Você vai encontrar todos os guias representados lá, tá? E no site tem algo interessante, que é que você pode estudar, tá? Você pode terminar um e já começar o outro, ou se, né, de repente se interessar por o outro enquanto você está estudando um, você já pode engatar um outro, e se você leva jeito para essas coisas, né? Estudar duas coisas no mesmo período, você vai conseguir, enfim, né? Antes de terminar um, já começar o outro e tal. No site tem essas facilidades. No material físico você recebe um de cada vez, né? Por mês, então é diferente, tá bom? Muito obrigado aí por participar conosco da África, Larissa.
A gente já está indo para o final do programa e eu não queria deixar a doutora só com um minutinho para responder essa pergunta, velho. Que na verdade é uma pergunta, mas assim, seriam mais conselhos, né? Que eu gostaria que a doutora nos desse. Sobre versículos, aqui no Além dos Fatos, a gente tem um costume, né? De sempre trazer a Bíblia em relação ao assunto que a gente está falando. Tem alguns versículos bíblicos, doutora, que você recomenda para a gente ter esse controle das nossas emoções, de repente mais confiança, na autoconfiança, né? Que pensar, eu sei, eu consigo lidar com isso. Não sei, doutora, tem algum versículo aí ou alguns que você sugere que a gente faça essa leitura aí com frequência?
Muito bom.
Então, tem vários versículos da Bíblia que tratam de questões relacionadas com as nossas emoções, né? Eu, como psicóloga, né, adoro olhar a Bíblia por essa perspectiva aí da psicologia e como que ela contribui com a nossa vida emocional. Gosto muito desse texto que eu já trouxe, irai-vos, mas não pequeis, porque muita gente tem essa concepção de que sentir raiva é pecado, que a gente não pode sentir raiva, então eu gosto de trabalhar muito isso. Não tem problema você sentir nenhuma das emoções, o detalhe é como você lida com essas emoções. Eu acho que esse verso ele nos ajuda bastante sobre isso. E gosto muito de... a gente vive num contexto em que a gente sente muito medo. E nesse contexto em que a gente vê tantas pessoas sentindo ansiedade, que é comandada por um medo imaginário, a gente vê tantas situações em que a Bíblia ela fala sobre que a gente não precisa ter medo, mas que a gente pode se apegar a Deus, que é a nossa fonte da nossa confiança. Você não sentir medo não significa que a gente tem que viver com a ausência do medo. O contrário do medo é a confiança em Deus. Então, essa semana eu meditei vários dias naquela história bíblica lá de Mateus, em que Jesus ele chama três discípulos e lá acontece a transfiguração e aparece Moisés e Elias, e aí os discípulos falam que vão fazer ali uma cabana para eles e tal. E aí, de repente, uma nuvem aparece ali e eles ouvem a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E nesse momento eles sentiram muito medo, a Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados, ou seja, uma crise, um ataque de pânico naquele momento. E era um momento que eles deveriam sentir alegria, porque é um momento muito especial em que Deus se manifesta ali e diz: olha, esse é meu filho. E eles sentiram medo, um medo que ficaram aterrorizados. E aí Jesus então chega para eles, que estavam já jogados ao chão de tanto medo. Jesus chega para ele e fala assim: não tenha medo. Tem de bom ânimo. E eu acho muito lindo, porque muitos textos da Bíblia que a gente vê isso, tem de bom ânimo, não precisa sentir medo, eu estou com você. Então, a gente ter essa certeza de que nos momentos em que a gente... Que assim, a Bíblia, lá em Isaías mesmo fala, quando você passar pelas águas, ou seja, você vai passar por situações desafiadoras, mas eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te fortaleço, eu te protejo, eu te guio com a minha mão fiel. Então, é muito lindo ver isso, que a Bíblia, ela diz que a gente vai passar por momentos desafiadores, a gente vai ter as nossas emoções, inevitavelmente, elas vão entrar em cena, mas a gente pode ter essa confiança de que a gente não vai estar sozinhos, que a gente não precisa se desesperar, porque a gente tem um Deus poderoso cuidando de nós a todos os momentos.
Doutora Wélida, tem uma perguntinha aqui, deixa-me ver. Ah, sim, antes a doutora falou daquele método da caixinha, né? Por exemplo, né? Um dos métodos para a questão da criança, lidar com a criança. Aí a Tiara Almeida Silvério, ela perguntou qual a idade ideal para estar praticando isso com a criança. Ela que é de minha conterrânea de Vitória, Espírito Santo.
Então, a criança, desde ali a partir dos 3 anos de idade, que ela já tem um vocabulário mais enriquecido, que ela já consegue conversar com a gente, desde que ela consiga dialogar, já dá para a gente começar a fazer esse processo de alfabetização. Uhum. Existem vários jogos também que a gente pode explorar o corpo da criança, fazendo esse processo de alfabetização. Eu estou aqui tentando me lembrar, algum tempo atrás eu preparei uma cartilha com, na realidade, um manual com várias... Ah, me lembrei aqui, com várias atividades de alfabetização infantil. Várias opções de atividades. Dominó, situações em que a criança ela pode pintar, identificando as emoções, ligando a figura com o nome das emoções. Eu preparei um manual bem, bem bacana, que uma vez eu compartilhei numa atividade aí, numa palestra que eu fui fazer sobre alfabetização emocional, e eu posso até compartilhar também com os ouvintes que desejarem mais recursos para trabalhar isso daí. Me manda uma mensagem lá no Instagram, eu vou procurar esse manual aí em PDF e posso compartilhar com quem quiser. Entra lá no meu Instagram e manda lá uma mensagem no meu direct pedindo o manual de alfabetização emocional, que eu mando para vocês com várias sugestões que acho que fica mais claro para vocês poderem estar praticando tanto com vocês, né, fortalecendo aí o amadurecimento emocional, quanto também ajudando aí os filhos a trabalharem essa alfabetização emocional aí.
Perfeito. Só posso dizer obrigado à doutora Wélida, né, por essa contribuição. A você também, Larissa, por trazer um tema tão interessante. Né?
Rapaz.
E o pessoal comentando aqui, a Maione, vida e saúde hoje está diferente. KKK, adoro. A nossa amiga, cadê a Silvana Assunção, disse, já fui chamada de Pedrita, lembrando Pedro Explosivo. A Ana Paty Romão também participou. Enfim, muita gente legal chegou aqui e participou do programa de hoje. Foi nota mil.
Fechamos bem a semana, né, Veri?
Exatamente.
O Além dos Fatos fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, mas você continua aqui na rádio, sintonizado, porque Josiel Matos e as 10 mais já vem por aí.
Doutora Wélida, um excelente final de semana, um grande abraço, muito obrigado, viu?
Até mais, até semana que vem.